Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Já temos a presença do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Ramos. Estamos em condições de avançar. Entramos na ordem do dia para hoje. A discussão e aprovação de atas. Foram distribuídas
quatro atas,
a ata 197, 198, 199 e 200. Pergunto aos senhores deputados se há alguma intervenção em relação ao conteúdo das atas que foram distribuídas. Não havendo inscrições, vou colocá-las à votação. Se não virem nenhum impedimento, faremos a votação em conjunto das quatro atas. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. O ponto 2 da ordem do dia trata-se da discussão do projeto de resolução 1089/12 da terceira, de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a recomendar ao Governo um conjunto de orientações em torno da atualização da Estratégia Nacional para as Florestas. Esta iniciativa tinha sido adiada na nossa última reunião por iniciativa do Grupo Parlamentar do CDS. Pergunto ao Sr. Deputado Miguel Freitas se está em condições de poder intervir sobre este ponto. Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados. A Estratégia Nacional da Floresta é um documento muito importante, estruturante e razão pela qual esta Comissão, em 2013, organizou um seminário para discutir, no início do processo, o seu processo de revisão. Estamos a chegar ao fim desse processo, do processo de revisão. Há documentos que foram apresentados, outros que circulam, e nós entendemos que este era um momento para, como o maior partido da oposição, era a nossa responsabilidade dar um contributo para esta discussão, no sentido de dizer que o Partido Socialista, no geral, está de acordo com aquilo que é o documento que foi apresentado, mas que há matérias que nós consideramos que podem ser melhoradas. E, portanto, o nosso contributo foi um contributo construtivo. Eu gostaria de relembrar que tem sido essa a postura que o Partido Socialista tem tido nesta comissão quando se tratam de documentos estruturantes. Foi assim na Lei de Bases do Ordenamento do Espaço Marítimo. Há um outro tema que nós ainda temos em aberto e que julgamos que nesta sessão legislativa era importante darmos um passo em frente, até porque aprovámos a Lei de Solos e essa é uma matéria que tem também a ver com as questões florestais, que é a questão da reestruturação fundiária, em que nós temos uma proposta no Parlamento para ser discutida. Também aí demos um contributo importante quando foi a discussão do Banco de Terras e abstivemos-nos porque estávamos em desacordo com a integração dos baldios, mas dissemos que estávamos de acordo com o sentido geral do documento e da legislação que foi produzida sobre o Banco de Terras. Portanto, tem sido sempre o espírito construtivo que o Partido Socialista tem tido nesta comissão, repito, relativamente aos documentos estruturantes que vêm ao Parlamento ou que estão a ser discutidos no Ministério, pelo Ministério da Agricultura e Mar. Entendemos que este processo merecia uma audição parlamentar e o próprio grupo parlamentar fez uma audição parlamentar aos agentes do setor, e foi com base nisso que nós apresentámos as nossas propostas. Propostas que vão no sentido de, primeiro, perceber como é que tinha sido adaptado ao documento que o único documento que está atualizado até este momento, aquilo que era a avaliação da execução da Estratégia Nacional da Floresta. Entendemos que havia pontos que era fundamental que ficassem clarificados e, por isso, propusemos que questões relacionadas com financiamento, com coordenação e com a concretização do Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Florestais tivessem expressos nesta Estratégia Nacional da Floresta. Entendemos que a questão da gestão florestal sustentável era uma questão essencial e que era importante que houvesse metas concretas para as matas nacionais e também para as zonas de intervenção florestal. Portanto, era uma matéria que nós entendíamos que era uma matéria importante. Entendemos também que era importante que houvesse a definição, por um lado, novas formas de organização, mas também houvesse e fosse dado mesmo a centralidade ao conceito da unidade de gestão florestal. Entendemos que a questão da escala e da unidade de gestão florestal é uma questão essencial, uma das questões mais importantes da floresta. Todos o entendemos assim, é a questão, por um lado da organização, por outro lado da escala, e portanto é fundamental que haja essa definição. Entendemos também que era importante que houvesse contratos-programa entre o Estado e as entidades, que consolidasse uma relação entre a administração e os agentes no terreno. Propusemos também que o inventário florestal nacional, que sai de 5 em 5 anos, tivesse indicadores que pudéssemos avaliar de forma qualitativa o que se estava a passar na floresta portuguesa e não apenas de forma quantitativa. Considerávamos também que era importante que houvesse uma valorização dos serviços ambientais e, finalmente, entendemos que após a consulta pública deveria de haver uma reunião do Conselho Consultivo Florestal e, portanto, que este documento deveria também, antes de ser aprovado pelo Governo, passar de novo pelos agentes da fileira. Portanto, estas são as propostas que o Partido Socialista apresentou e que naturalmente submete agora à apreciação de todos os grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maurício Marques, grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós vemos com agrado a proposta que é apresentada pelo Grupo Partido Socialista, até porque desde o início tem-se tentado abrir um grande consenso relativamente à floresta. Sabemos bem que a floresta, no setor florestal, é um setor que obviamente não pode estar em constante mutação e, portanto, deve ir para além do período normal das legislaturas. E por isso fizemos também aqui um esforço de com o Partido Socialista, consensualizar no texto que fosse aprovado. Há aqui alguns pontos que efetivamente estamos de acordo, outros não estando totalmente de acordo, também não estamos em desacordo e por isso tentámos melhorar, tentámos consertar aqui as nossas posições no sentido de arranjar um texto que fosse consensual. E por isso, de uma maneira geral, o deputado Miguel Feita já aqui fez referência, estamos essencialmente de acordo com a maior parte daquilo que foi aqui dito. Entendemos também que deve haver uma identificação clara e aprofundada relativamente aos financiamentos. Se nós sabemos que a floresta, para ser sustentável do ponto de vista, e sabemos que grande parte da floresta é privada e por isso tem que ter na estratégia também uma questão de financiamento, que é obviamente essencial. Temos que priorizar a gestão florestal de forma a que ela seja sustentável e, portanto, estamos aí de acordo. Há aqui algumas questões que já fiz chegar o nosso desacordo. Sendo que também concordamos que deve haver uma forma pormenorizada para aumentar a escala. Nós temos um problema na nossa floresta, que é a dimensão da propriedade. Sendo certo de que a unidade de gestão florestal, para nós, é um pouco difícil de aceitar, porquanto o território nacional não é homogéneo. Nós sabemos que estabelecer uma unidade de gestão florestal pode trazer problemas, porquanto a dimensão da propriedade a sul do Tejo é uma, a norte do Tejo é outra, e sendo que mesmo a norte do Tejo também há digamos assim, diferentes dimensões da propriedade. Por isso, parece-nos importante que se tente aumentar a escala, e isso depois é dito mais à frente, até também na questão da organização dos proprietários florestais, de forma é prioritário para nós que se aumente a escala, sendo que a unidade de gestão florestal, como digamos assim, medida, é um pouco difícil de aceitar, porquanto pode inviabilizar investimentos que não tenham escala e que eventualmente sejam até porque pode eventualmente até haver unidades de pequena dimensão com outras espécies que eventualmente possam vir a ser prejudicadas, porque estamos a pensar numa unidade de gestão florestal que não seja compatível, parece, com essas próprias espécies, porque sabemos que há espécies que são, e aquelas menos apetecíveis, que são benéficas em termos de biodiversidade, em termos, por exemplo, culturas de espécies que não são apetecíveis, mas que, do ponto de vista económico, mas que também, obviamente, que só... E por isso, depois, é importante para nós também que o inventário florestal de cumprido 5 anos sejam avaliados, acho que sim, tem que ser monitorizado. E por isso eu devo dizer que nós estamos obviamente de acordo com a generalidade das propostas que foram apresentadas, com as reservas que já demos, e portanto estamos em condições de que, se de facto as nossas sugestões de alteração do documento sejam acolhidas, de votar favoravelmente este projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado Manuel Fierro Isaac.
Obrigado, Sr. Presidente. A única coisa que eu quero salientar aqui é realmente o que me agrada nesta comissão é os consensos que são capazes de existir, seja por propostas da oposição, seja por propostas da maioria. E isto é realmente salientar, porque outras comissões que eu pertenci, que algumas ainda pertenço, é difícil muitas vezes chegar a estes consensos. E esta comissão está de parabéns nesse sentido dos consensos. Aqui ninguém é dono da verdade, ninguém sabe mais do que o outro. Quando um cede, o outro também cede, e essas posições não só todos temos a ganhar, como a própria floresta e a própria agricultura têm a ganhar nesse sentido. E eu não me canso de dizer isto, porque acho que tem havido aqui muitos consensos nesta comissão. E é bom que assim seja, é bom que assim continue. Sabemos que é mais difícil, muitas vezes, na parte do PCP e do Bloco de Esquerda, terem essa posição, mas quando é necessário, também cá estão. Eu, o que mais queria salientar neste projeto de resolução que o PS apresentou, é precisamente isso. Mais uma vez, chegámos a um consenso, estamos todos de parabéns nesse sentido, e eu acho que a floresta fica melhor quando assim é.
Muito obrigado. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, só referir que são conhecidas aquilo que são as posições do PCP relativamente às problemáticas da floresta. No nosso entender, existem já um conjunto de instrumentos e um conjunto de medidas mais ou menos consensualizadas. Aliás, como já foi aqui referido, não haverá divergências de fundo, nomeadamente relativamente a um conjunto de matérias na área da floresta. E na nossa perspectiva, como sempre disseram, o problema não está aí, o problema está depois no cumprimento dos instrumentos e, nomeadamente, das medidas associadas a eles. Esse é o grande problema da floresta, e depois corremos o risco de, como já aconteceu aqui hoje, estamos aqui a discutir em torno de um conjunto de medidas que muitas vezes nem temos a aplicação prática e já estamos a discutir se que elas não resolveram o problema, pois não resolveram, que nem chegaram a ir para, para o terreno. E por isso, nessa perspectiva, nós concordamos com aquilo que é referido aqui, aliás, né? na sequência daquilo que já foi aqui referido, não temos nada, parece-nos bem aquilo que o PS propõe, com esta ressalva e esta preocupação. Aliás, já tivemos isto, esta questão do não cumprimento é de tal modo recorrente que a própria Comissão já se debruçou algumas vezes sobre o não cumprimento das suas próprias medidas e das suas próprias resoluções por parte do Governo, e por isso concordamos com isto e votaremos favoravelmente com isto que o PS propõe, não deixando de, e eu acho que tem que ser essa posição, de exigir da parte do Governo o cumprimento daquilo que é aqui referido e não de responsabilizando os partidos da maioria, porque o facto de estarem aqui de acordo e consensualizarem aqui matérias não o responsabiliza depois os governos que suportam da execução das mesmas. Isso não podemos fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está encerrado o debate em torno. Não sei se o Partido Socialista quer acrescentar alguma coisa. Peço desculpa. Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Eu gostava de... naturalmente gostava de deixar uma palavra de reconhecimento, não nestas coisas, quando chegamos a acordo relativamente a matérias desta importância, cabe ao proponente deixar uma palavra e um registro de satisfação e de reconhecimento pelo facto de haver esta posição conjunta. Do ponto de vista do procedimento, nós temos aqui dois caminhos e nós estamos disponíveis para encarar um dos dois. Ou fazemos a apresentação alterando o ponto que o PSD pede uma alteração, essencialmente do ponto F. E, portanto, nós fazemos a alteração que o PSD sugere relativamente ao ponto F e, portanto, é isso que apresentamos como proposta. No ponto F, significa que nas votações, quando for as votações, estou a ver se conseguimos fazer a votação amanhã, se for a votação, votamos e votam a favor dos pontos que estão a favor e votam contra os pontos que estão contra. Temos uma segunda solução que, da nossa parte, não tem problema nenhum, se entenderem que é a melhor solução, nós estamos disponíveis, que é mantemos os pontos que estamos de acordo e retiramos os pontos que estamos em desacordo e, portanto, é votado favoravelmente no global a proposta. Portanto, qualquer das soluções nos parece, do ponto de vista legislativo, nos parece correta, portanto, gostava de saber qual é.
Muito obrigado. Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, eu parece-me preferível a segunda opção, de fazermos um texto que é consensualizado, não retira a autoria, obviamente, que é uma proposta PS, com as sugestões que nós propusemos e votamos favoravelmente, e depois não temos que andar a votar ponto por ponto, porque é fastidioso estar a dizer. Eu penso que era preferível assim.
Politicamente
é um documento que é aprovado por unanimidade.
Até para que o Partido Comunista tenha, porque o PS do CDS tem conhecimento, para que o Partido Comunista conheça aquilo que é a nossa proposta, aquilo que é o acordo a que chegámos. Há uma votação favorável ao ponto A. Portanto, mantém-se o ponto A tal como estava. Há uma votação, portanto, o ponto B desaparece. O ponto C desaparece. Está aí a proposta incompleta. Portanto, o ponto D mantém-se. O ponto E desaparece. O ponto F é alterado. O ponto G desaparece. Mantém-se o ponto H. E o ponto 2. Portanto, é essa a proposta que faremos chegar escrito ao senhor à mesa, Sr. Presidente, para que possa ter feito a alteração e, portanto, o consenso relativamente a este projeto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Gostaria de saber se, da parte do CDS e do PCP, se está entendido o procedimento. A única coisa que requeiro ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do PSD é que façam chegar, neste caso o Partido Socialista, que faça chegar o texto definitivo à mesa, no sentido de ainda hoje o Dr. Joaquim Ruz poder tratar para dar pleno, para amanhã ainda estarmos em condições de poder votar este projeto de resolução. Senhores Deputados, avançamos na ordem do dia. O ponto 3, plano de atividades para a 4ª sessão legislativa. Do debate que foi feito aqui a semana passada, a consumação desse debate teve, por parte do CDS, uma proposta relativamente ao setor leiteiro, tal como já tinha aqui referido. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez chegar hoje as suas propostas, reduzindo tal como também tinha anunciado a semana passada o plano de atividades para a 4ª sessão legislativa, não tive propostas concretizadas, quer do grupo parlamentar do PCP, nem do PSD. Pergunto aos senhores deputados se já têm conhecimento, foi distribuído o conjunto das duas propostas, se querem fazer um debate sobre isto ainda hoje ou se querem encerrar em definitivo esta questão na próxima reunião. Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac, faz favor.
Sr. Presidente, eu vi que depois da proposta do PS já apresentava ao setor leiteiro, portanto, coisa que nós tínhamos falado aqui na semana passada, mas eu queria também ressalvar que não está aqui, e desde que eu estou nesta comissão, não fizemos visita nenhuma ao setor que tem a ver com a silvicultura. O que é facto e grande verdade, o setor da silvicultura foi um setor que atravessou um período muito mau. Teve agora com as exportações para a Rússia uma folga. Com esta questão que estamos neste momento a atravessar com as exportações para a Rússia, no fundo, praticamente a serem fechadas, é um setor que vai ter este problema para resolver, mas o que é facto e grande verdade, também tem problemas a nível ambiental e a nível das suas explorações de legalização. Eu acho bom que o setor da silvicultura devia ter, no meio deste plano de atividades, devia ter uma visita com o setor para nós percebermos também o que é o setor e os problemas que o setor tem. E não vejo aqui, e acho que é muito mal para nós, não temos uma visita na questão das silviculturas. De resto, é como disse, a questão do setor leiteiro, o PS já introduziu, está introduzido, não tem problema nenhum. Agora gostava de ver este ponto, se os meus colegas estivessem de acordo, de pôr aqui a silvicultura também neste plano de atividades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
Desculpe, Sr. Presidente, sobre as raças autónomas, aquilo que o Abel disse na semana passada, que era não fazer uma visita a mais que uma, quer dizer, visitar uma, as raças são todas as mesmas, uma é a minha, outra até a Martelenga, até não sei o quê, fazer uma visita a uma, definir qual delas, e essa vale para todas, não estamos aqui a visitar uma ao norte ou ao sul, porque são todas autónomas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Muito obrigado. Eu julgo que nós também temos de ter um plano de atividades que seja minimamente execuível e, portanto, julgamos que a proposta que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista aqui faz é uma proposta no bom caminho e acho que nos devemos... Eu penso que provavelmente não seria hoje que encerrávamos esta questão, nós iríamos deixar aqui qual a nossa posição e tentar, entre os vários grupos parlamentares, consensualizar um documento que pudesse ser apresentado na próxima sessão. Mas nós, desde já, afirmamos que não nos opondo à questão da inclusão da suinicultura, relativamente à proposta do Partido Socialista, que nos parece uma proposta minimamente a caminho da tal execuibilidade que devemos ter para o nosso plano de atividades. Naturalmente não concordamos com um dos pontos que lá está expresso, porque acho que as questões, muitas vezes não diretamente relacionadas com a região de Mercado do Douro, mas no fundo acabamos sempre por falar sessões a fio, meses a fio sobre o Douro, penso que não seria adequado incluí-la neste plano de atividades, e temos três questões que gostaríamos que fossem incluídas. Uma que tem a ver com a questão da visita às regiões autóctones, e estamos perfeitamente de acordo com a sugestão colocada pelo deputado Manuel Ferreira Isaac quanto a irmos a uma, não vamos naturalmente a mais que uma, mas que essa possa ser um caminho para refletirmos sobre todas elas. Uma questão para nós importante é a adaptação do setor agrícola e florestal às alterações climáticas. Pensamos que essa é uma matéria muito relevante, bem como o acompanhamento das ações no âmbito do combate ao desperdício alimentar. Eu penso que estas duas ou três eram matérias que penso que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, a proposta do Partido Socialista, com alguns ajustamentos, poderia merecer o nosso acordo. E o que eu sugeriria era que, entre os vários grupos parlamentares, pudesse haver uma troca, no fundo, de propostas para, quando aqui chegássemos na próxima semana, podemos ter esse caminho avançado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP não enviou, mas tenho condições de
Referir que, na nossa perspectiva, e já percebi que aqui nesta proposta do PS há algumas preocupações que eu tinha também para apresentar e com as quais concordamos, nomeadamente entendemos que estas questões que estão a ser alteradas em termos legislativos e que têm sido trabalho da Comissão, e discordando do que disse o Sr. Deputado Ulisses Pereira, são, e algumas alterações profundas em termos legislativos devem merecer o nosso acompanhamento, e aqui enquadrava até uma questão que acabámos de discutir pela sua importância, a questão das florestas e dos baldios e a questão, as questões do Douro. Também as questões da PARC, entendemos que era importante nós fazermos este acompanhamento, porque, ao que parece, depois do propagandeado, não dá os resultados que se anunciou que daria. Há depois as questões dos laboratórios e da investigação, que são matérias aí que estão muito prementes, e nomeadamente a sua relação com a questão das questões da sanidade animal, vegetal, são matérias, há um conjunto de matérias muito quentes em cima da mesa sobre estas questões e que não deviam também merecer a nossa priorização em termos de trabalho e de acompanhamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições sobre esta matéria. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Sr. Presidente, relativamente ao espírito que presidiu a nossa proposta, o que eu gostaria de dizer é o seguinte. Eu tive o cuidado de ir ver o que é que nos últimos anos, nas três sessões, tínhamos feito. E, portanto, a nossa proposta vai no sentido de perceber isso. Primeiro, nós definimos uma prioridade. E a prioridade é o mar. E está definida a prioridade para a última sessão legislativa. Não vale a pena estarmos a... Quer dizer, nós definimos, estamos de acordo. O mar é a nossa prioridade em termos da última sessão legislativa. E vamos fazer três conferências. Bom, vamos fazer mais conferências sobre o mar do que fizemos sobre tudo o resto nas últimas três sessões. Fizemos três exatamente. Portanto, três. Certo? Portanto, quer dizer, significa que a margem que temos para organizar mais qualquer coisa é fazermos mais um seminário. Fazemos. Ponto de interrogação. Portanto, a margem que temos de fazer mais uma organização é fazer mais um seminário. Bom, temos de definir exatamente qual é o seminário que queremos fazer. Em termos de visitas, bom, na última sessão, também em termos daquilo que foram as visitas que realizámos até agora, se retirarmos a Feira da Agricultura, certo? Se retirarmos a Feira da Agricultura, fizemos exatamente o mesmo número de visitas que fizemos. E tirando as fogos florestais, há aqui uma chamada de atenção, julgo que nós deveríamos ter a questão da defesa da floresta contra incêndios no nosso programa, até para poder marcar aqui uma posição, portanto, é uma proposta que surgiu agora e, portanto, eu acho que é importante. Mas, quer dizer, nós temos de ter aqui um calendário que nos permita perceber, num horizonte de concretização da sessão legislativa até ao fim, quantos binários é que conseguimos organizar, quantas visitas em concreto é que conseguimos organizar. Portanto, tem que ser uma coisa concreta, porque é verdade que outra coisa é se o plano de atividades deve ou não ter matérias que depois são da iniciativa dos grupos parlamentares. Bom, não sei. É uma questão que nós podemos discutir, mas tenho dúvidas. Não foi isso que presidiu no passado aquilo que era a nossa proposta de plano de atividades. E, portanto, foi nesse espírito que nós apresentámos. Era só queria dizer, estamos disponíveis para discutir esta proposta e outras, todas as outras, e, portanto, mas neste espírito que é, nós conseguimos concretizar 5 coisas durante uma sessão legislativa e, portanto, são essas 5 que nós devemos essencialmente centrar-nos. Conseguimos acordar no mar com prioridade. Temos 3 sessões marcadas. Vamos ver se conseguimos, com coisas concretas, chegar a um acordo sobre exatamente o que é que nós pretendemos como prioridade. Bom, é evidente que a questão da investigação agrária e da inovação na agricultura e floresta ganhou hoje uma nova força e, portanto, eu espero que estejamos todos de acordo. Temos um comissário da investigação, inovação e desenvolvimento e, portanto, com um comissário, significa que esta é uma matéria que deve merecer, por parte deste Parlamento, deve merecer um novo fogo e, portanto, é uma matéria que nós continuamos a considerar muito importante.
Deputado Luís Pereira.
Não, só uma nota para manifestar o acordo relativamente a esta intervenção do deputado Miguel Freitas e penso que não será difícil, através de uma circulação de, no fundo, de propostas, tentarmos sintetizar. Relativamente àquilo que disse o deputado João Ramos, naturalmente que um plano de atividades tem um conjunto de prioridades, o que normalmente não obsta, e nós sabemos como é no dia-a-dia, é que sejam discutidas todas as questões relevantes do ponto de vista político que tenham a ver com a agricultura e com o mar. Portanto, se fôssemos para tentar incluir tudo, tínhamos aqui uma lista de 50 ou 60 ou 70 temas que naturalmente serão objeto da nossa preocupação ao longo desta sessão legislativa.
Muito bem. Para sintetizar, vamos então, a mesa vai então aguardar que os diferentes grupos parlamentares conjuguem vontades para termos aqui um documento único na nossa próxima reunião, não sem antes acrescentar que há pelo menos os três seminários sobre o mar que temos que acrescentar a esse documento, que não estão aí contemplados. Há uma outra iniciativa que é tradicional na Comissão e que eu creio que vamos ter que também contemplar, que é a audição do Sr. Secretário de Estado da Administração Interna e da Autoridade Nacional da Proteção Civil, lá mais para o final deste mês de setembro, início de outubro. Portanto, também vamos ter que o incorporar. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tinha solicitado na reunião passada que também incorporássemos no plano de atividades, porque ao fim e ao cabo faz parte da atividade da Comissão as quatro audições obrigatórias que temos que fazer ao Governo. Faz parte da atividade da Comissão, creio que não... foi o pedido que o Bloco de Esquerda faz, não creio que seja um problema acrescentarmos as quatro audições do regimento. Deixar aqui em aberto, esta é sempre uma possibilidade, pode até ser remota, mas é uma possibilidade à qual a Comissão não deve fugir, de havendo dois novos comissários que abrangem esta Comissão, numa ocasião que tivesse a possibilidade de ser suscitada a presença de qualquer um dos dois, de também termos essa possibilidade. O Secretário de Estado da Agricultura, que vem da Irlanda, o Secretário de Estado do Mar, que vem de Malta, o Comissário Europeu, que vem da Irlanda para a Agricultura e de Malta para o Mar. E, portanto, não creio que seja necessário ficar no plano de atividades. Em todo o caso, se a possibilidade vier a ocorrer, acho que não a devemos desdenhar. Senhores deputados, avançamos para o último ponto da ordem do dia, os outros assuntos. Tinha aqui três questões que queria abordar com os senhores deputados. A primeira delas tem a ver com a eficiência que muitas vezes o Parlamento não tem e que desta vez teve relativamente à retificação que aprovámos aqui a semana passada. Só para vos recordar os passos mais próximos, a lei tinha sido publicada na terça-feira da semana passada, nós fizemos a nossa reunião na quarta-feira, na quinta-feira aprovámos um texto consensual para retificação àquelas duas alíneas que tinham sido publicadas na lei. Na sexta-feira, a Comissão, os serviços da Comissão fizeram chegar ao gabinete da Sra. Presidente da Assembleia o texto que foi consensualizado na Comissão e esse texto foi despachado pela Sra. Presidente para a Secretaria-Geral, que já o mandou publicar e hoje mesmo está publicada essa retificação. E, portanto, apraz-me aqui a registar, até para que não fiquem dúvidas sobre a boa-fé que todos os deputados desta Comissão tiveram neste processo, que no espaço de 7 dias fomos capazes de resolver esta questão. Em segundo lugar, a questão do Seminário do Mar, em relação ao programa que a Comissão tinha aprovado, há neste momento duas situações, duas e meia, esta meia situação eu não creio que seja problema, trata-se de confirmar a Sra. Presidente da Assembleia na abertura dos trabalhos do Seminário sobre o Mar. Temos uma baixa relativamente ao Sr. Ex-Presidente da República, o Dr. Jorge Sampaio, que não tem agenda para estar nesta data na sessão de abertura do Seminário, portanto vamos ter que encontrar aqui uma solução para este caso, e a Sra. Ministra da Agricultura, que estava prevista intervir no primeiro painel, também não está, uma vez que tem Conselho Europeu nesta data. E, portanto, aqui creio que podemos voltar à solução que tínhamos na origem, que era o Sr. Secretário de Estado do Mar. Como? Nós estamos a falar de setembro, era no final do mês, não é? Era dia 30. Então,
todos confirmados.
Mas é que o, diz-me o Dr. Ruas, com razão, que todos os outros já estão confirmados para esta data de 30 de setembro, não é? Portanto, damos uma segunda volta, para tentar. Trabalhamos com uma semana de flexibilidade. Está.
Mário Rui e Álvaro Garrido.
Sim. Portanto, ficamos então, damos uma segunda ronda para ver se conseguimos de 7 de setembro.
De outubro.
Depois disso já não pode ser porque temos entretanto a entrada do orçamento na Assembleia. De 7 seria 14. Ah, é verdade. Há jornadas parlamentares do PCP. 6 e 7. Sim, ainda por cima este é sobretudo Estado. Bom, vamos então tentar 30 de setembro ou 14 de outubro. 30 de setembro ou 14 de outubro. Senhores deputados, o terceiro tema que eu tinha neste ponto da ordem de trabalhos diz respeito à PPL 242, que também já aqui tinha sido abordada na última reunião, que diz respeito à agricultura familiar. Trata-se de uma iniciativa do Parlamento Regional da Madeira, sobre a agricultura familiar e que tem sobretudo incidência de cariz
fiscal.
Em todo o caso, a Comissão pode ser chamada a escolher um relator para se pronunciar sobre esta matéria. Deixo ao critério dos senhores deputados, pelo menos passarem os olhos por esta iniciativa e decidirem se querem ou não querem ter relator para esta matéria. Como já disse, trata-se de agricultura familiar, sendo que incide, sobretudo, sobre matéria de natureza fiscal. É para? Sr. Deputado, não sei se há mais alguma matéria que queiram... Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Essa é uma pergunta, não sei se calhar até já foram feitas diligências. Eu julgo que estamos em condições de agendar a audição da doutora Gabriela Ventura, que foi aprovada antes da suspensão dos trabalhos, não sei se foram demais gente nesse sentido, mas não foram, poderiam ser e para cumprirmos. Muito obrigado.